בעזרת השם, דף ל"ז, תת"ו מנחות, תורת בשור, בווינזון ובדף, שלום עליכם. סתמוס דף ל"ו עמוד ב', נא תעשה עליין ג'יבאשו. נו קומסו דעליין, תנו לברן פעלה ברית. ובשינוינדו עשו דו תפילין. ידך זו שמאל. פעלה ברית. פנטורי ג'יסק תמוס כקונקאו תפילין. נאמרו, סטרת אדמו איסקרדה. תאום, אתה אומר שמאל, או אינו אלא ימין. פרגונת אברת, תווי ספר אמון ג'ירייתם. תעמוד לומר פעלה ופסוק ירם. אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. ואומר עוד פסוק, ידע ליתת תשלחנה, וימינה לעמוד המילים. ואומר, מה איזון פסוק? למה תשיב ידך וימינך מקרב חלקך חלה? אינטאו, o, a explicação dos psukim não é tão relevante para nós agora. O ponto é que esses três psukim falaram a mão e depois de a mão direita. Passou que menciona primeiro a mão, depois Yemini, o Yeminha. Então, fala para a Silvia, quando a Torá fala só mão, se refere à mão esquerda. Por isso, esses psukim falam a mão e depois falam Yemini, a mão direita. Quer dizer que quando a Torá só fala a mão, não é a mão direita, é a mão esquerda. Então, quando a Torá diz que temos que colocar o tefilim na mão, é na mão esquerda. Rabiose Ahuram Omer, fala Rabiose Ahuram. Matsinu Yamin Shenikrayat, encontramos na Torá que a palavra mão se refere à mão direita. Shenemar do Pasuk, Vayar Yosef Kiyashita Viv, Yad Yimino. Esse Pasuk fala mão, Yad, e se refere à mão direita. Então, o que Tanakama vai responder para Rabiose Ahuram? Veidach, Yad Yimino Ikri, Yad Stama Lo Ikri. Mão direita, Yad Yimino, se refere à mão direita, mas só mão se refere à mão esquerda. Então, continuamos. Rabinatan Omer fala Rabinatan. Não precisamos desse psukim para saber essa lei que colocamos o tefilin na mão esquerda. Harei Omer, porque temos o pasuk. Ukshartam, Uchtaftam. Temos dois psukim um do lado do outro. Um pasuk se refere a mitzvah de amarrar o tefilin na mão, Ukshartam, e logo na sequência a Torá fala Uchtaftam, a mitzvah de escrever a mezuzah. Então, fala Rabinatan, por que a Torá aproximou isso? Para associar os dois, Maktivá Beamin, Avkshirá Beamin. Tu vai ver assim como, no caso, a escrita da mezuzá, por padrão, a pessoa escreve com a mão direita. Então, porque a maioria das pessoas são destros, então, quando a Torá diz que temos que amarrar o tefilin, se trata de amarrar com a mão direita. Então, Vekeva Dekshirá Beamin, Anachá Besmole. Se vamos amarrar o tefilin com a mão direita, vamos amarrar naturalmente na mão esquerda. Então, pergunta. Verabiosi Ahuram, Anahad Besmol Minale. Verabiosi Ahuram discutiu com o Tanakama. Diz que quando a Torá fala mão, pode ser a mão direita, como do Pasuk, que ele trouxe, Yad Yimino. Então, da onde Verabiosi Ahuram aprende que temos que colocar o tefilin na mão esquerda? Então, Nafka Lei Mecha de Nafka Lei de Rabinatan. Ele vai concordar com o Rabinatan, como a gente acabou de ver, Ukshartam Uchtaftam, a amarra do tefilin, a escrita da mezuzah, para dizer que a amarra do tefilin é com a mão direita, assim como por padrão, se a pessoa escreve a mezuzah com a mão direita. Ravashi Amar Faravashi, Miyatcha, Ktiv, Behei, Keha. Faravashi, a Torá diz, Veya Leot Aliadcha, mas não fala, não escreve Yadcha, Yud, Dalet, Chav Sofi, escreve com um rei no final. Então, Faravashi, a Torá veio dar essa dica, Yad Kiha, ou seja, que temos que colocar o tefilin na mão fraca. Mão fraca, Faravashi, a mão esquerda. Namalei Rabi Abba Ravashi. Faravashi, Faravashi. Veima Yadcha Shebakoach. Talvez temos que interpretar esse rei no final como se tivesse escrito Yad Koach, a mão forte. Porque em muitas situações podemos trocar entre o rei e a letra Het para interpretar os psukim. Então, fala a Biaba, talvez temos que interpretar dessa forma, como se tivesse escrito Yad Koach, a mão forte, não a mão fraca. Amale, Faravashi, Miktiv Behet. Faravashi, é verdade, às vezes a gente troca entre o rei e o het, mas aqui temos que levar mais em conta a letra que a Torá escreveu, com o rei no final. Então, Yad Keha é a mão fraca, temos que colocar o tefilin na mão esquerda. Então, Ketana e os Tanaim já discutiram sobre isso. Yadha Behei Zusmol. Fala Tanakama como Ravashi. Esse reino final de Yadha veio falar essa dica de Yad Kiha, a mão fraca, e como colocamos o Tfilin na mão esquerda. Acherim Omrim, fala Acherim. Yadha Lerabod Dagidem. Fala Acherim que não. Isso que a Torá fala Yad Kiha não se refere à mão esquerda, se refere a uma pessoa que tem um problema na mão. Então, a pessoa como o Gidem, que a mão dele, Lore, não foi cortada, ele mesmo assim está obrigado a mitzvah de tefilin. A doutora fala, Yad Keha, a pessoa que tem um problema na mão, não por isso está isento do tefilin. Está ainda com uma outra breta. Elosroa, patur mina tefilin. Lore, além da pessoa, não tem braço esquerdo. Então, fala Tanakama, ele não tem que colocar tefilin. Para a mitzvah de colocar tefilin é na mão fraca, ele não tem mão fraca, ele não tem mão esquerda. Acherim Omrim, fala Acherim, que não, como a gente já viu. Yadha Lerabota Gidem, a escritura fala, esse rei a mais de Yadha veio incluir esse caso. Veio dizer que mesmo se a pessoa tem esse problema na mão, ele está obrigado ao tefilin. Então, Lerabana fala breta. E ter, maniach tefilin demino, sheus molo. O canhoto coloca o tefilin na mão direita dele, porque a mão direita dele é a mão fraca dele. E a Tânia pergunta da Braita, maniach besmolo, sheus molo shel kol adam. Fala essa Braita que ele coloca na mão esquerda, não na mão direita. Então é uma contradição. Amarabai fala, bai, que Tânia ibe sholot beshti adav. Fala, bai, essa segunda Braita não se trata do canhoto, se trata do ambidestro. A pessoa tem habilidade com as duas mãos. Então, em qual mão ele vai colocar o tefilin? Ele vai colocar na mão esquerda, como a maioria das pessoas. Quando eu estou de Menashe, fala a Braita de Menashe. Ali adhazu kiboret. Quando a Torá diz que temos que colocar o tefilin na mão, se trata do bíceps. Benerecha zukatkot. Quando a Torá diz que temos que colocar o tefilin da cabeça entre os olhos, não é em cima do nariz, é no centro da parte de cima da cabeça. O centro está nessa linha entre os olhos, lá vamos colocar. E onde exatamente? Abre de Belenai, falaram da Shiva de Belenai, mas como chamou Rosh Tinok Rufes? Colocamos o tefilin na cabeça, no local da cabeça, que no bebê é macia. É a parte da cabeça na frente, que no caso de um bebê é uma parte macia da cabeça dele. Então colocamos o tefilin nessa área. Baminei Flimo Mirebi. Flimo perguntou para Rebi. Mishi eslo shnerashim bezeme maniach tefilin. A pessoa que lo aleno tem duas cabeças. Hashem Ishmor. Em qual cabeça ele coloca tefilin? Amalei kum gali o kabir alecha shamta. Falou Rebi para Flimo, ou você vai para o exílio, ou você vai ser excomungado. Rebi achou que Flimo estava fazendo pouco caso da situação e perguntou algo que não existe. Então, por isso Rebi não gostou. Adach yata o gavra. Nesse interim vem um sujeito. Amale itali luka de itlestreira leixe. Falou essa pessoa que nasceu para ele um bebê que Hashem Ishmor tinha duas cabeças. Então a pergunta desse sujeito é: Kama baina lemeta blekoe? Esse bebê era o primogênito dele. Então o pai tem a obrigação de pedir o nabê. Tem que dar 5 slaim de prata para o Kohen, num caso normal. 5 moedas de prata para resgatar o seu filho. Então, nesse caso, o filho tem duas cabeças. Então, perguntou esse sujeito para Rebi quanto ele tem que dar. Atal Saba, Tanalei, Hayab Litenlo, Asaraslaim. Veio um ancião, um sábio, e disse que esse sujeito tem que dar 10 moedas de prata. 5 para cada cabeça desse bebê. Ele pergunta, Veatanelam Barhama. Rav Marham transmitiu uma braita. Mitoch shenemar padot ifdeta bechora adam, shomei ani afilu nitrav betoch lamed. Fala a braita, a Torá diz, o pai tem que pagar um resgate para o Kohen para resgatar o seu filho primogênito. A Torá não especifica, então parece que mesmo se esse filho não sobreviveu por 30 dias, o pai tem essa obrigação, assim que parece. Talmud Lomar, viramos a página, mas do pasuk se vê que não, ah halak. A Torá fala, ah, padotivte, limitando. Ou seja, só numa situação normal, que o filho sobreviveu pelo menos 30 dias. Aí o pai tem que dar o dinheiro do pediu na bem para o Queen. Então pergunta que nesse caso de antes, esse bebê tem uma cabeça não normal, uma cabeça a mais. Então por quê? Ele teria que, o pai teria que dar 5 slaim por cada uma das duas cabeças. Então responde Shaneach de Begulgolet al-Rahman. Nesse caso é diferente. A Torá diz que tem que dar 5 slaim, 5 moedas de prata la gulgolet, por cabeça. Então aqui a Torá veio dizer que se, no caso que esse filho, esse bebê, tem duas cabeças, o pai tem que dar 10 slaim. Amarmar disse a Braita antes. Yadchazu kiboret. A Braita tinha dito antes que quando a gente coloca tefilin no braço, coloca na área do bíceps. Então, minava qual é a fonte disso? Determina falar a Braita. Aliadha zugova shebayat. Sobre a mão, se refere à parte mais alta do braço, próximo ao ombro. Atalmer zugova shebayat, o enoel aliadha mamash. Pergunta a Braita, talvez a pessoa tenha colocado tefilin literalmente na mão, colocado tefilin na palma da mão. Temos a mitzvah do tefilin da mão e da cabeça. Então, malelam begova shebarosh, afkan begova shebayad. Fala, existe um paralelo entre os dois. Assim como no caso do tefilin da cabeça, colocamos na parte de cima da cabeça, a parte mais alta da cabeça. Assim também, quando colocamos o tefilin no braço, colocamos na parte mais alta do braço, próximo ao ombro, a área do bíceps. Rabbeinu Meir Notzarich. Fala, Rabbeinu, não precisamos dessa explicação para chegar nessa conclusão. Hareu Omer, porque diz o Passu, o tefilin da mão é um sinal para você. Ou seja, a pessoa tem o tefilin da mão e esse tefilin é um sinal para ele. É um sinal para ele se lembrar que ele tem que seguir o caminho positivo. Lechá leot, virou leacherim leot. Trabe dizer que é para a pessoa. Então, é algo pessoal dele. A pessoa não deve colocar o tefilin da mão na palma da mão, que é algo exposto. Uma vez que o tefilin da mão é um sinal pessoal da pessoa que está vestindo o tefilin da mão, ele tem que colocar uma parte mais reservada nessa área de cima. Fala, Bitzra, também não precisamos dessa explicação para chegar nessa conclusão. Hareu Omer por causa do Pasuk. Vesamtem et varai ele alevavchem ukshartem. A Torá diz, coloque essas palavras no seu coração e amarre o tefilin. A Torá veio associar entre os dois. Fala, Rabi Tzak. Shetem sima keneged alev. A Torá veio dizer, com isso que falou, a Torá disse logo na sequência, ukshartam, amarre o tefilin, veio dizer que também temos que amarrar o tefilin da mão na parte do braço próximo ao coração. Então, na área de cima. Rabbi Chia Bered Rabbi Avia Mechaven Oman Lachrei Lea Delibe. Esse sábio colocava o tefilin da mão no bíceps, porém na lateral do bíceps, para que o tefilin seja apontando para o coração da pessoa, como a gente faz hoje em dia. Ravashi Havayatev Kamei Dameima. Ravashi estava sentado na frente de Ameima. Havatziria Beyadei Bekamit Hazian Tefilin. Ameima, ele estava com o tefilin da mão, mas ele tinha um machucado. Então ele não estava com a roupa cobrindo esse machucado, ele estava com o braço para fora, para que não doe tanto, e ele tinha o tefilin. Então o tefilin dele estava exposto. Amarlei, lo savar lamar lechaleot viru lacherim leot. Falou Ravashi para a Meimar, você não sustenta o que foi dito? O tefilin da mão é algo pessoal da pessoa que está vestindo o tefilin, não deve estar exposto. O tefilin da pessoa não é um sinal para os outros, é um sinal para a própria pessoa, então deve estar coberto. E a Meimar estava com o tefilin exposto. Amalei, bimakom lechaleot itman. Fala a Meimar, a Torá não veio dizer que o tefilin tem que estar sempre coberto. A Torá veio dizer que temos que colocar o tefilin numa parte do braço mais reservada. Por isso a Torá veio dizer que é um sinal para a própria pessoa, não na palma da mão, uma parte mais reservada, mas não necessariamente o tefilin tem que estar coberto, escondido dos outros. Gova Shebarosh Minar, da onde a gente aprende que quando colocamos o tefilin da cabeça, colocamos na parte de cima da cabeça. Então vamos falar Braita. Benenecha zu gova shebarosh. Entre os olhos, não é em cima do nariz, é na parte do meio, da frente da cabeça da pessoa, na parte de cima. אתה אומר זו גובה שבראש, או אין או אלא בין עיניך ממש, פרגונטה, אבל אתה ואין סיטרטה ליטרלמנט, אינטרי אוזוליוס. פאבלגינום, נאמר כאן בין עיניך, ונאמר לאלן, לא תשימו כורך בין עיניכם. No caso de fim da cabeça, a Torá fala entre os olhos. Tem um outro caso que a Torá também fala essa linguagem de entre os olhos, sobre um outro assunto. Lota simu korcha ben enechem, lamet. A Torá diz que o resultado não pode fazer uma careca para demonstrar o sofrimento dele. Isso não é um costume judaico. É uma coisa dos emoritas, os emorim, não é algo judaico. A Torá proíbe que o enlutado faça uma careca para expressar o sofrimento dele. Então, lá a Torá também fala uma careca entre os olhos. Então, explica. Malala begova shebarosh, makom shose korcha, afkan begova shedrosh, makom shose korcha. Lá é uma careca. A careca é em cima da cabeça. Então, assim como lá se trata de da área da frente da cabeça da pessoa, no centro, entre os olhos, onde forma uma careca, aqui também, no caso do tefilim, temos que colocar o tefilim entre os olhos, ou seja, no centro da cabeça, porém na parte que tem cabelo. Então, essa é a primeira opinião. Lá, a Torá também fala entre os olhos, mas menciona uma careca. Se a pessoa não tem sobrancelha, por exemplo, ele não tem uma careca. Então, lá a careca entre os olhos é em cima da cabeça, aqui também, entre os olhos, que vamos colocar o tefilim da cabeça, se trata em cima da cabeça, na parte mais alta, não em cima do nariz. Rebidá Omer fala, Rebidá Enotzarich. Não precisamos desse raciocínio. Temos outro raciocínio. Amra Torá anach tefilim bayad, anach tefilim barosh. Torá diz, coloque o tefilim no braço, coloque o tefilim na cabeça. Então existe uma associação entre os dois, fala Rebidá. Malé alam makom araui litame benega echad, afkam makom araui litame benega echad. Fala Rebidá. Dessa associação a gente vê o seguinte. No caso do tefilim do braço, a pessoa coloca o tefilim numa parte do corpo dele que tem como se impurificar a impureza da lepra de uma forma. Ou seja, a lepra da pele. Tem uma mancha de lepra na pele dele, uma mancha branca, com um fio branco, e impurifica a impureza da lepra. Só tem uma forma dele se impurificar a impureza da lepra nesse local. Então, fala, também no caso do tefilim da cabeça, se trata de um local da cabeça que ele tem como se impurificar a impureza da lepra também de uma forma só, ou seja, na parte do cabelo, que se tem um cabelo amarelo, é a impureza da lepra. Então, fala, Abidá, não se trata entre os olhos, no local da sobrancelha, em cima do nariz, lapuke berenecha deka basar vesear, deka sear laban, vekanamen sear tzaof. Já se vamos dizer que a pessoa vai colocar o tefilim da cabeça entre os olhos, entre as sobrancelhas, em cima do nariz, esse é um local que a pessoa tem como se impurificar de duas maneiras a impureza da lepra. Tem impureza da pele, porque a parte entre as sobrancelhas também tem pele exposta. Então, se tem lá uma mancha branca com um fio branco, é uma forma dele se impurificar a impureza da lepra, de tzarat. Tem outra forma, que uma vez que essa parte entre as sobrancelhas também tem fios, ele tem como se impurificar a impureza da lepra do cabelo, o cabelo amarelo. Então, fala Abidá, temos uma associação entre o tefilim do braço e o tefilim da cabeça. No caso do tefilim do braço, colocamos o tefilim na parte do braço, que tem como se impurificar de uma forma só a impureza da lepra, a impureza da pele. Então, também na cabeça se trata da mesma situação, que a pessoa tem como se impurificar a impureza de uma forma só, a impureza do cabelo. E descartamos a possibilidade que a pessoa vai colocar o tefilim entre os olhos, literalmente, porque é um local que a pessoa tem duas formas de se impurificar a impureza da lepra, a impureza da pele e também do cabelo. Isso foi aqui, Guimarães, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver, começar o assunto de tzitzit, com vários assuntos interessantes, terminar o capítulo, vamos ver o assunto do tchelet, o fio azul, com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.